Olha, essa semana a gente acompanhou as notícias sobre a segunda onda do novo coronavírus na Europa. Os pesquisadores acreditam que uma nova forma do novo coronavírus é responsável por essa segunda onda ou tem contribuição nesses novos casos, né, lá nos países europeus. E esse estudo está sendo realizado por universidades da Suíça. A responsável pela segunda onda da Covid-19 está acendendo um alerta para o mundo inteiro.
Pois é, viu, Leandro? Ainda de acordo com esse estudo, essa nova mutação do vírus, que está sendo chamada de 20A Europa 1, teria surgido entre trabalhadores agrícolas no Nordeste espanhol, onde foi registrada pela primeira vez em junho deste ano. Quem vai nos explicar melhor sobre esse assunto é o biólogo e PhD em microbiologia do Instituto Questão de Ciência, Luiz Almeida. Boa tarde, doutor Luiz. Seja bem-vindo ao Rádio Livre.
Olá, Leandro. Olá, Lilian. Boa tarde. É um prazer falar com vocês.
Boa tarde, doutor Luiz. Prazer também é nosso. Vou pedir para o senhor começar explicando de que forma essa mutação acontece, o que isso significa. Ele se torna um outro vírus que quem já pegou pode ser contaminado de novo? É a primeira vez que isso acontece? Explica para a gente, por favor.
Legal, Leandro. Para a gente começar a entender, e sempre que a gente fala em mutação, dá sempre aquela ideia que, tipo, virou o Hulk, né? O bicho virou, agora um outro vírus que vai ficar ainda pior, né? Então, para começar a entender isso, a gente tem que pensar que todo o material genético do vírus, né, o genoma dele, é composto por aquelas letrinhas, né, que a gente sabe, a gente aprende ali no colégio, e eles têm que fazer cópia. O próprio vírus, ele tem que fazer uma cópia disso, dessas letrinhas, para criar novos vírus, né? Seria mais ou menos, se a gente pudesse fazer uma comparação, se a gente tivesse que pegar um texto de revista, um texto de jornal, e fazer uma cópia dele fiel, o mais fiel possível, e um tempo curto disso. Então a gente tem ali, o tempo de entrega dele vai, 20, 10 minutos. Você precisa copiar 10, 20 páginas nesse tempo, bem curto. Então o que acontece é que de vez em quando o vírus erra nessa cópia. Então imagine você fazendo esse tipo de texto, né, datilografando esse tipo de texto, acontece erro, né? Você troca uma letra, uma palavra fica errada. Então é a mesma coisa com o vírus. Quando ele tem que fazer essa cópia do material genético dele, é muito comum que ocorra erros. Ele até tem um mecanismo bem parecido com o nosso corretor ortográfico, né, corretor de texto. Então ele minimiza um pouco desses erros, mas ainda acaba passando um pouco dessas mutações, que a gente chama daí sim de erros, né? Nem sempre essas mutações vão fazer com que o vírus seja um novo vírus, ele fique modificado, ele seja mais virulento, menos virulento, é mais transmissível, menos transmissível. Muito pelo contrário, a maioria dessas mutações, elas não fazem nada no vírus, ela só é uma modificação que tem ali, mas o vírus em todo em si, ele não muda muito, tá? Então não acontece muito drástico isso daí. Nesse daí que a gente está vendo do estudo europeu agora, né, do pessoal ali da Espanha, o que aconteceu é que eles viram uma dessa mutação que ela é mais recorrente do que as outras, tá? Então, já tem vários tipos, né, que a gente chama de linhagens do coronavírus. Não é só aquele inicial que tinha lá no começo em Wuhan, por conta disso, ele foi se replicando, ele foi fazendo mais dessas replicações do genoma dele e foi acontecendo erros. E quanto mais pessoas ele contamina, mais erros, mais chance de erro tem a acontecer, né? Então, não é por conta disso que, inclusive, os autores do texto falam muito bem isso, que não, eles viram que tem essa mutação, que ela está muito prevalente na população ali da Espanha, um pouco da Europa, mas eles não falaram que é essa a causa que está sendo a responsável pelo aumento da transmissão. Então, lá na Europa, a gente tem que lembrar que os voos começaram a ser liberados de novo, o pessoal está andando mais fora de casa do que no começo da pandemia. Então, eles destacam exatamente isso também, porque pode ser um fator epidemiológico mesmo do vírus. Então, que as pessoas estão entrando mais em contato, estão viajando mais, e isso pode ter causado a expansão dessa linhagem, né, que a gente chama específica do vírus.
Doutor Luiz, outro ponto que tem repercutido muito é um novo estudo aí, que revelou o seguinte: a imunidade das pessoas para a Covid-19 dura pelo menos 5 meses. O que foi apontado, o que foi observado no estudo? Ele pode, de alguma forma, acabar justificando essa segunda onda na Europa? Porque o continente viveu um grande pico aí, aproximadamente 5, 6 meses.
Pois é, então, mas mesmo assim, teve um grande número de contaminados, mas teve um número ainda maior de pessoas que não foram contaminadas, né? E agora, de novo, com esse relaxamento das medidas de distanciamento social, voltando as pessoas a circular na rua, volta a expor as pessoas que são chamadas suscetíveis, que ainda não pegaram o vírus, né? Então, o número de pessoas que ainda não pegaram o vírus é muito maior do que as que já pegaram. É isso que vai acontecer, vai vir de ondas em ondas, porque o comportamento das pessoas vai mudando ao longo da pandemia, né? Aquelas que ficaram primeiro em casa agora estão saindo e estão pegando, aquelas que já saíram e pegaram o vírus, aparentemente estão seguras com os dados desse novo estudo, né?
Doutor Luiz, eu queria pedir também para o senhor explicar essa questão da imunidade, um pouco da questão da queda, porque na verdade o estudo revela a queda na quantidade de anticorpos, né? Isso significa que a pessoa pode ser reinfectada pelo vírus mesmo ou não? Não tem muito uma coisa a ver com a outra.
Esse estudo, na verdade, o que eles conseguiram mostrar era uma duração maior da presença desses anticorpos, né? Até então, a gente estava vendo que era três meses ficava. O que acontece é que nesse protocolo que eles utilizaram para detectar os anticorpos, ele foi muito melhorado. Então, a técnica que eles estão utilizando agora é muito mais sensível do que a gente estava utilizando até antes, até agora, tá? Então, por isso que eles conseguem detectar de uma maneira melhor os anticorpos. Não é que as pessoas não tinham o anticorpo depois de 2, 3 meses. É que a gente não estava conseguindo detectar. Então, agora, com aquele protocolo que eles estão utilizando, foi desenvolvendo a tecnologia, foi melhorando nesse curto período de tempo, e agora a gente consegue detectar níveis menores de anticorpos dentro dessas pessoas que já pegaram o coronavírus. Então, aparentemente, o coronavírus ele se comporta como um vírus que a gente já conhece, um vírus normal, um outro tipo de vírus, que a gente desenvolve essa imunidade, os anticorpos ficam lá persistentes por bastante tempo, e não é aquela coisa que some rápido. Então, era só uma questão, o que parece ser agora, né? Era uma questão de a gente não estar conseguindo detectar esses anticorpos nas pessoas. Agora, com essa técnica melhor, a gente está conseguindo detectar. Então, provavelmente, as pessoas sim vão ficar imunes ao coronavírus depois de pegar uma deles.
Doutor, a Europa vive essa segunda onda, né? Se a gente for observar a situação aqui no Brasil, como é que a gente está? A gente ainda vive uma primeira onda? Que ponto que a gente
está? A gente ficou muito tempo, né? Ficou naquele platô, né? Que a gente ficou na primeira onda e ficou lá em cima, né? De vez ela baixar, ela continuou muito alta. A gente tinha, ficou algumas semanas com mais de 1.000 casos de morte por dia, né? Então, a gente não... Agora que a gente está começando a diminuir esses casos de morte aqui no Brasil. Sempre o que acontece na Europa, em Ásia, é uma previsão do futuro que deve estar acontecendo aqui para o Brasil. Foi assim no começo da pandemia, né? A gente viu ele saindo ali da China, indo para a Europa, chegando nos Estados Unidos e aí chegou no Brasil. Então, provavelmente, essa segunda onda vai se repetir aqui no Brasil também. E agora também, quando a gente tem mais, quanto mais testes a gente fizer e melhor esses testes forem, a gente vai conseguir detectar também, talvez até mais casos do que a gente tinha no começo da pandemia. Não que no começo da pandemia não tinha muitos casos, mas a gente não estava conseguindo detectar esses casos, né? Agora, com todo o conhecimento que a gente já gerou em cima dessa pandemia, provavelmente os testes estão melhores. Se a gente testar mais, se a gente comprar mais testes e fazer esses testes, provavelmente a gente vai encontrar, pode ser que a gente encontre até um número maior de pessoas infectadas do que antes.
Agora, em relação à vacina, né? Diante dessa possível mutação do vírus, ela vai ter que ser também feita para vírus diferentes? Vai ser uma vacina só? A gente vai ter que tomar várias vezes? E nas pessoas que já foram infectadas, essa vacina vai funcionar de uma forma diferente ou não?
Então, os próprios autores desse estudo, né, que falaram dessa mutação nova, eles até meio que descartam essa probabilidade de precisar uma vacina para cada tipo de vírus. Realmente é uma mutação tão pequena que a gente imaginasse que o vírus fosse assim os dedos da nossa mão. Seria só a pontinha ali do vírus, da proteína lá, daquela spike, né, que é aquela que parece uma espícula, que deu uma leve modificada. E não, mesmo assim, ainda os anticorpos que a gente produz, mesmo depois que tomou essa vacina, eles vão ser capazes de detectar essa nova mutação ou algumas outras novas mutações que vão aparecer. Não parece que uma mutação tão simples assim vai fazer com que a gente precise de várias vacinas. Enquanto as pessoas que já tomaram, já ficaram infectadas, já foram infectadas pelo coronavírus, provavelmente elas vão precisar também tomar a vacina. Então, a gente até aumenta a imunidade dela. A ideia da vacina é exatamente isso, né? A gente coloca ali o vírus inativado ou alguma outra técnica que estão desenvolvendo, para que a gente produza cada vez mais anticorpos e tenha uma memória, né, sobre essa infecção que a gente pegou. Então, mesmo as pessoas que já foram infectadas, elas devem também depois tomar a vacina mas provavelmente elas vão ser aquele último grupo, né, que vão tomar. Então vai sempre o primeiro, o pessoal que está na linha de frente, depois grupos de risco. Então até chegar nessas pessoas que já foram infectadas, elas provavelmente vão ser uma das últimas ali que vão ser disponibilizadas as vacinas.
Justo. Obrigado, viu, doutor?
Obrigado, Leandro. Obrigado, Lilian.
A gente que agradece, doutor. Uma ótima tarde para o senhor. A gente acabou de conversar com o biólogo e PhD em microbiologia do Instituto Questão de Ciência, Luiz Almeida.